tá no ar, vai começar. Tropa de Elite é pra você se informar.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite,
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:06 na Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma ótima quinta-feira pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Bom dia pra todo mundo, viu? Bom dia pra você também. Bom dia pra você que tá rolando na cama. Despertador já tocou e você fica nessa de preguiça. Acorda pra vida, vamos levantar, dar bom dia aí, né? Você que tá naquela correria, já contando os minutinhos aí pra encerrar o plantão e pra casa descansar, um bom descanso pra você que vai dando aquela caminhadinha gostosa, mas tá com o celular acompanhando a programação da HD. Nosso muito obrigado e o desejo de uma quinta-feira abençoada pra todos nós. Tropa de Elite no ar, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Casa do Carpinteiro, Planeta Doce, Jal Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Nossa equipe já escalada aí, interligando toda a região do giro aqui no nosso programa. Tem Nath Almeida, tem Vini Santana, tem Manuel Messias, tem Paulo José no Bola Dentro, trazendo as informações do futebol, sempre sendo convocado, Edenildo Braga. E do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Chegando mais uma vez no seu Dion, para dar bom dia para todo mundo nos quatro cantos da Bahia, ligado no Tropa de Elite, o programa do povão, um programa diferente de todos os programas que você já ouviu por aí. E vem comigo, vem com Scarpita até as 8.
Sua participação através do 739-8829-1029. Você chama Marinho Santos, chama Robertinho Scarpita, chama o Tropa aqui no Zap Zap da Gabi. 739-8829-1029. Mandar um bom dia aos motoristas que vão dando carona pra gente, né? Motoristas de aplicativo, taxistas, motoristas de ônibus, você que tá tomando aquele cafezinho gostoso agora, né? Os pontos de migal espalhados por toda a região, em nome da nossa querida dona Marizete da Feirinha do Guanabara. A Feirinha do Guanabara, senhor repórter, todo mundo lá acompanhando o Tropa de Elite e dona Marizete com aquele sorriso estampado, né? Com aquele mingau gostoso de manhã cedo, mingau cai bem, viu, rapaz? Acorda pra tomar gagal, Pedrinho Ávila. Wilson Arruda, diz que o Wilson Arruda também é fã do mingauzinho da dona Marizete, viu?
Passa no centro, toma para da dona cedo, Marizete, viu? Compra o peixe na mão de Toninho e de Sandra, e Toninho do Peixe. E aí, segue sentido né? Rodovia Ilhéus Olivença.
Olha, hoje começa, seu repórter, o trido em honra e louvor a São Sebastião. Eu lá na igreja Nossa Senhora da Escada em Olivença, todos os dias, sempre às 19 horas. Tem procissão aí no dia 10, seguida de missa. É o trido de São Sebastião, de hoje, dia 8, até o dia 10. A nossa querida Olivença em festa aí para comemorar São Sebastião.
Catarina continua sassaricando.
Catarina é sucesso, viu, seu repórter? É sucesso. Bom, vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, nessa quinta-feira. E janeiro tá que tá, viu? Acelerou janeiro, seu repórter. Agência Clima Tempo e a informação chegando. Vamos lá, conferindo. Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM, 15% é a probabilidade de chuva para hoje. Ontem caiu uma chuvinha de tarde no centro, né? Nuvens carregadas no céu de Deus ontem, mas hoje nós temos aí uma quinta-feira, o dia está claro, ensolarado. Para hoje, apenas 15% é a probabilidade de chuva. Ontem até ameaçou aí, será que vai ficar o tempo virado? Mas não virou não, a chuva caiu, deu uma refrescada, mas aí o dia está bonito hoje, amanhecendo lindo, 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 lindo. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques da metralhadora da informação. São 6 horas mais 11 minutinhos na Bahia. 6:11, confere com a gente as manchetes do programa.
Mulher trans esfaqueada pelo então companheiro na própria residência. 17 facadas, tudo isto motivado por ciúmes. Distrito de Serra Grande, município de Uruçuca.
Acidentes marcam a quarta-feira em Ilhéus. Acidentes no trânsito, viu?
E Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio na Gamboa, em Ilhéus.
Festa de fim de ano impulsionam a economia de Ilhéus com alta de até 30% nas vendas e ocupação hoteleira acima de 90%.
Ações integradas fortalecem temporada de verão, buscando qualificar experiência turística, coleta de dados para planejar o destino.
Secretário Maurício Tavares, secretário de turismo, é o convidado de hoje no Tropa de Elite.
E terceiro encontro de Bumba Meu Boi, marcado para o próximo sábado, dia 10 às 18 horas, em Sambaituba.
Bom, essas e outras você acompanha a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Escarpita, são 6 horas e 14 minutos na linda Princesa do Sul, 6:14. Olha, ações integradas fortalecem aí a temporada de verão, qualificam a experiência turística no município de Ilhéus. A iniciativa reúne informações aos visitantes e coleta de dados para o planejamento do destino. É a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal de Turismo, realizando aí ações em parceria com o setor turístico, buscando aí fortalecimento da temporada de verão e a qualificação da experiência dos visitantes. Então, as iniciativas integram um conjunto de medidas da gestão do prefeito Valderico Júnior, voltadas ao apoio aos empreendimentos locais e ao planejamento das políticas públicas de turismo a curto, médio e longo prazo. Entre as ações, foram realizadas ativações junto a hotéis e pousadas, distribuição de material institucional de Ilhéus em versão bilíngue, português e inglês, além de conteúdos informativos sobre a virada Ilhéus 2026. O material tem como finalidade auxiliar o atendimento a turistas nacionais e turistas estrangeiros também. Então a Secretaria Municipal de Turismo também realizou aí a entrega de material promocional no aeroporto Jorge Amado. O objetivo é disponibilizar informações aos visitantes logo na chegada ao município. Então a ação contempla aí a divulgação da programação oficial do verão e o direcionamento para a plataforma arroba Visite Ilhéus, que reúne aí dados sobre atrativos turísticos e pontos de interesse e opções de lazer na cidade. E uma outra iniciativa que está em andamento é a ação de receptivo no desembarque do aeroporto, com a ampliação aí de pesquisa de opinião junto aos turistas, identificando origem dos visitantes, tempo de permanência, perfil e comportamento de consumo, além dos principais atrativos procurados. Então, as informações servirão de base para o planejamento do fluxo turístico de 2026 e para a preparação antecipada da temporada de 2027. Tá que tá, viu, Scarpa?
É muito interessante isso aí, seu repórter, essa pesquisa, identificar o perfil, né? O trabalho que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Turismo. Inclusive, o Maurício Tavares é o nosso convidado de hoje, a partir das 7, uma entrevista muito legal. Vamos falar da puxada do Mastro de São Sebastião, desse calendário de eventos definido e já publicado aqui na cidade de Leões. E como você trouxe esse negócio de turista, né? A Gol aproximando o Rio de Janeiro, aqui ao sul da Bahia, através do aeroporto de Ilhéus. Voos diretos agora, né? Ilhéus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ilhéus, sem precisar fazer escala lá em São Paulo. Agora, os valores continuam altos, né? Pagamos passagens aéreas caríssimas, inclusive até mais caro do que você ir para a Europa. Imagina só.
Tem gente que prefere ir para Porto Seguro
ou Salvador, pra Salvador, né? Ainda tem Vitória da Conquista ainda, agora, que os voos, né, mais baratos.
Opção.
O que que Ilhéus dá com essa questão aí dessas taxas altíssimas, né? Passagens aéreas.
Ninguém consegue baixar.
Não consegue, né? Não consegue. E cadê os representantes do povo, seu repórter?
Daqui
o porquê,
a pouco.
Eu só queria saber o porquê. O porquê dessas passagens tão altas assim, né?
Isso aí é
preços exorbitantes.
Olha, Scarpa, daqui a pouco eu volto falando da mulher trans que foi esfaqueada pelo então companheiro na própria residência dela. 17 facadas, tudo isto motivado por ciúmes no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca.
Bom, vamos seguindo com Tropa de Elite, são 6 horas agora, mais 19 minutos na Bahia, 6:19, já eu falo da matrícula agora da rede estadual, hein? Rede estadual de ensino já. Vamos no nosso zap zap da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Já acordada, dando bom dia e feliz da vida, dona Edilza aí no Alto da Soledade, ela que é usuária da pomada especialista, a inimiga das dores, hein, dona Edilza, um abraço. Newton César, Alto do Carvalho, linha 1 do Tropa, bom dia.
Sato, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Esqueceu dos velhos amigos, foi, mandou um alô pra turma aqui do Alto do Carvalho aqui.
Newton César.
Não perde seu programa, seus ouvintes, lá em Sambaituba, Tânia, Retiro, José Carlos, Rita. Está ligado, é o Newton César que está falando do Alto do Carvalho.
Valeu, Newton César, um abraço para você, samurai do asfalto, bom dia, Deus nos abençoe sempre, hein? Marinho Santos e Scarpita, tem o Bio Lima, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Bio Lima aqui de Maria Preta, feliz ano novo, meninos. Manda alusão aí para dona Fátima, para Eduardo Lima, Sandra da Barraca do Café e o Massa Bruta. Um abraço a todos aí. A Carmen Lúcia tá lá em Vicaraí. Bom dia, meninos. acompanhando tropa. Que legal, vem Rubens Soares lá em Itabuna, também acompanhando tropa de elite. Tem o Daniel Motorista, motorista lá do Hospital de Ilhéus. Ele é colega do Chiquinho, né? E da Laira, né, seu repórter?
Chiquinho. Chiquinho, é o mesmo Heraldo Santos.
Luiz Cláudio, homem da segurança, bom dia para os melhores da comunicação, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, um abraço para você. Palhaço Pirulito tá na linha 2 do Tropa. Edinaldo, bom dia, bom dia.
Ei, que maravilha, que maravilha. Ei, rapaziada, cheguei, tô chegando, viu? Ih, que dureza. Menino, olha o zóio.
Oi,
Marinho Santo. Bom dia, Escapita, Marinho Santo.
Bom dia.
Que maravilha falarmos também com vocês. E eu quero agradecer ao prefeito pela bondade de os vendedores ambulantes vender ali no dia 31 de janeiro. Foi bem. Obrigado.
31 de dezembro, rapaz.
Agradecendo pela ajuda que o senhor fez pros barraqueiros, como também os vendedores ambulantes. Obrigado. E também por todos, eu agradeço por todo mundo. E que Deus abençoe você, prefeito, continue trabalhando firme e forte. Quero dar um alô para seus ouvintes, tá ligado no seu programa, viu, meu filho?
Manda, meu amigo,
Carlinho Baleiro, um abração, meu filho, também. É Dil Cueca, onde um abração também, Manoel, da Princesa Isabel, é Normália, da Vila Cachoeira, também, Caboquinho do Jornal e Nino Borracheiro de Léus, da Princesa Isabel, um abração, já fui.
Esse pirulito é uma figura. Raimundo Teles, no bairro do Malhado, ligado com a gente. Raimundo, um abraço pra você, viu, Raimundo? Obrigado pelo carinho da sintonia. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Queria saber, né, se o ano que vem os meninos vão continuar na faculdade, essa reforma da Horizontina aí. Nunca mais, já se passaram 2 anos. Leila lá do Alto Bela Vista. É Horizontina e a criançada foi remanejada para estudar na Faculdade de Leus. Tentar saber aí na próxima semana, vamos ver se a gente traz a secretária de Educação, Evani Cavalcante, e a gente coloca na pauta, viu, Leila, esse questionamento seu aí sobre a reforma do Horizontino.
Deixa eu dar um pulinho ali em Canavieiras, cara, porque a galera tá ouvindo Tropa de Elite.
Newton Show, tá ouvindo?
É Newton Show, meu grande amigo Newton Show lá em Canavieiras. O Justino Melo também tá em Canavieiras com rádio ligado. O nosso Rubens, da Cabana do Rubens. E o Chico do Pote 19, lá no bairro Sócrates Rezende, em Canavieiras. Está todo mundo com o rádio ligado, também na escuta da Gabriela FM, do Tropa de Elite, Scarpe.
O Aldo está na linha 1, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpito. Sou o Aldo aqui da cidade de Uruçuca.
Bom dia, Aldo.
Mando um alô padinho na Juarana, meu primo, e para Caxixe. O popular Caxixe, que tem o nome Gildo Soares. Obrigado, Roberto Scarpita. E Marinho Santo na rádio Gabriela FM, ela que faz a minha sua trilha sonora. Obrigado, Roberto Scarpita.
Valeu.
Que Deus abençoe a todos da rádio.
Amém. Um abração pra você, viu? Rosa Lima, beijo enorme também. A Rosa Lima tomando aquele cafezinho gostoso. Diz, olha, abençoado seja o nosso dia, viu? Também estou tomando café ouvindo vocês. Rosa Lima, um abraço. Já tem mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Você participa aqui do Tropa de Elite. Olha a hora, 6h24 na Bahia, 6h24, vai se atrasar não. Olha, ontem acidente, seu repórter, no trânsito da cidade, cabeceira da ponte Lobanto Júnior. As pessoas têm que ver a sinalização que está lá. Aí fica aquela agonia, não respeita a sinalização e aí acaba acontecendo um acidente. Teve acidente também na 13 de maio. Eu não consigo falar o nome novo da 13 de maio. Mas uma coisa,
consegue.
13 de maio.
Na ponte acontece tudo.
Na
acidente
ponte,
de trânsito, é o pessoal querendo se...
Mas aí na outra ponte, né? Teve confusão ponte, na outra ponte também.
Tentativa
tem informação aí que estava fugindo, né, da polícia. São informações desencontradas aí, viu, seu repórter?
Não tinha nenhuma fuga.
Inclusive no Pimenta da Muqueca, aqui no site Pimenta da Muqueca, traz a informação, a manchete é a seguinte, ó. Ilhéus, suspeito de agressão à mulher, pula da ponte Jorge Amado para fugir da polícia militar. Manchete aqui do Pimenta da Muqueca, viu?
Eu acho que essa manchete tá equivocada.
Ai, 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 viu? Nós estamos no janeiro branco, né? Então não deixe o cuidado com você passar em branco. E a gente tem visto aí notícias que realmente chamam a atenção. A questão da saúde mental. A gente precisa cuidar da saúde mental das pessoas, seu repórter.
Olha, Scarpeta, o Cid. Cid, ali do Feijão, do Posto Centenário. Meu amigo Robson informou ontem a informação precisa. O Cid, que esteve internado no Hospital Regional Costa do Cacau, na UTI, é. Todo sábado tem a feijoada, o feijão do Cid, e tem a dobradinha também. E aí fez falta.
Cid é uma figura.
Aí o Cid, rapaz, já está em casa, a informação do Robson, da minha amiga Tereza também, que está feliz da vida, porque o Cid já saiu da UTI, já saiu do hospital e já retornou para os braços da família. Cid, boa recuperação para você aí, viu? Meu amigo Cid, que tem a pimenta mais gostosa de Ilhéus, é a pimenta diferenciada, Scarpe.
É, falar em pimenta, seu repórter, mandar um abraço ao nosso querido Stanley. Stanley tá lá no Corte Legal, hoje ele decidiu antecipar, viu?
É amanhã, não?
É, não, ele já disse que hoje, ele quis hoje, quinta-feira, Chico e Wagner morrendo de saudades do Tropa de Elite. É a turma 10 aí do Corte Legal. Alô, Chico, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né, seu repórter?
É,
dá
em Wagner dá também, em Chico,
dá no Maurício, dá em todo mundo.
Quem tá ligado no Tropa é Jorge Lango, lá no distrito do Rio do Engenho. Jorge Lango.
Tá fazendo os passeios aí. Tá devendo o passeio do Tropa, viu, Jorge Lango? Esse passeio do Tropa a gente tem que ir lá na Pedra de Ilhéus, que o Zé Neguinho enrolou, mas ficou pra trás.
É, o mestre Roxinho também enrolou.
O Jorge Lango disse: ó, vou levar vocês pra fazer o passeio. Vai na Pedra de Ilhéus, depois nós vamos até o Rio do Engenho.
Quem tá com ciúmes disso aí é o Ribeiro Náutica.
6h27, tem giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini Santana. Chegando.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes do programa Tropa de Elite têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Uruçuca, porque olha só, o motorista de uma L200 cor cinza perdeu o controle da direção na BA-262, no trecho ali de Ilhéus, Uruçuca, após uma curva perigosa do Novo Ilhéus. O condutor do veículo seguia sentido a rodovia quando o condutor de outro carro, ao fazer uma ultrapassagem em um caminhão, o motorista desviou bruscamente, perdendo o controle da curva, vindo a cair na ribanceira, que apesar do impacto sofreu ferimentos leves. O veículo ficou parcialmente danificado em meio às árvores e, por muita sorte, não capotou e nem atingiu outros carros e pessoas. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês e eu retorno amanhã, se
Valeu,
Deus
Vini.
Quiser.
Um abraço para você, informação chegando aí, né, seu repórter? Aquela curva realmente é perigosa, né? Vira e mexe, carro vai parar lá embaixo, viu? Rodovia Ilhéus Uruçuca. É, situação.
Boa, perigosa.
É, perigosa ali. Agora, hoje, dia 8. Vamos esperar até o dia 15 de janeiro para a gente voltar aqui a questionar uma resposta sobre o triplo homicídio que aconteceu em nossa cidade.
Está caindo no esquecimento.
Está caindo no esquecimento por alguma parte da imprensa. Outra parte vai estar cobrando sempre.
Só que nós não esquecemos.
Esse programa aqui vai estar cobrando.
Aqui é diferente.
Pois é.
É o que eu falo.
Vamos aguardar até o dia 15, seu repórter. Pois... A Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia precisa dar uma resposta sobre o triplo homicídio. A gente está acompanhando aí esse sumiço do Vio Castro, lá do Ponto do Vio, ali no Salobrinho.
Seu ex-colega de colégio.
Bom, estudamos juntos. E são coisas. Lembra do caso do garoto também, Jean, lá do São Domingos?
Né? Saiu de bicicleta.
Também sumiu, desapareceu. Então são muitos casos aí. A Câmara de Leões, inclusive, tem um comitê voltado para isso. Tem na presidência o Roberto Cerqueira, que é investigador da Polícia Civil. Então, são perguntas que a gente vamos estar sempre cobrando aqui. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas?
Cadê? Sumiram, desapareceram. Olha o rádio de luto, o rádio de Feira de Santana e da Bahia. Luto por conta, ontem faleceu um grande amigo, Itajaí Pedra Branca. Então, a comunicação lamenta aí profundamente o falecimento do nosso amigo Itajaí Pedra Branca. Nossa eterna gratidão, nosso respeito e nossa homenagem. Ele que divulgou, né, transmitindo, narrando 7 Copas do Mundo e que no ano de 2014 eu tive o prazer, eu, o Zé Maria, o eterno presidente do Colo-Colo e o Júlio César, o imperador, transmitimos um jogo juntos com Itajaí Pedra Branca narrando, Zé Maria comentando, eu na pista reportando e Júlio César também. Bahia e Santos em Feira de Santana. E aí foi uma participação do Itajaí, Pedra Branca, com a gente aqui de Ilhéus. E a gente aqui, fica triste com a perda do nosso Itajaí Pedra Branca, um versátil do rádio de Feira de Santana.
Maus sentimentos aí, viu, seu repórter? Eu tive a oportunidade de acompanhar aí um jogo, né? Você matando saudades aí dos bons tempos do Rádio Esportivo e o Itajaí estava junto contigo nessa cobertura aí, o campeonismo Zé Maria, viu?
Uma grande transmissão.
Lembra?
Equipamentos alugados, nós alugamos
pois
os equipamentos
com
o Lobinho lá de Feira de Santana.
Verdade. Olha, a PPI e a PLB continua funcionando aí, viu? Ontem eu falei que estava em recesso, mas não, a PPI e a PLB continua nativa, seu repórter, neste mês de janeiro, né? Realizando aí um excelente trabalho o Sindicato dos Trabalhadores, dos Profissionais da Educação aqui da cidade de Ilhéus, com as delegacias regionais em Uruçuca, Itacaré, Una. Um abraço. Por falar em Una, daqui a pouquinho tem protesto anunciado à ponte que liga a 001 que vai para Canavieiras, lá, seu repórter. Vão bloquear ali, viu? Os moradores estão na bronca, reivindicando a questão da estrada, a estrada do Colônia de Una. Mas eles vão vir para cá, para a pista, vão bloquear a ponte que liga aí a cidade de Una, a estrada que vai para Canavieiras. Então, daqui a pouquinho a gente conta tudo.
Então, ninguém vai para Canavieiras.
Você falou de Canavieiras, né? Aí, viu?
É Justino Melo, se você quiser vir, venha logo.
Mas não é hoje, não. Daqui a pouquinho eu trago as informações. Nós vamos para o faturamento. O que é que você traz na volta?
Olha, na volta, Scarpe, vou trazer o caso da mulher trans que foi esfaqueada pelo então companheiro na própria casa onde morava. 17 facadas pelo corpo, motivado por ciúmes, distrito de Serra Grande, município de Uruçuca.
6h33 na Bahia.
Todo dia tem mais sol, alegria e condição. Tô curtindo, tô ligado, tô na minha estação.
102,9.
A Rádio do Verão.
Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A rádio que faz a sua trilha sonora. Rádio Gabriela FM.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, seu repórter! Acorda pra vida, são 6h43 na Bahia, 6h43. E aí, o que é que você traz pra gente? Aí. Ai, ai, viu? Aí é complicado, viu? Esse volta rapaz, complicado esse rapaz, ele fica mandando um áudio pra você, né?
Esse aqui é. Eu não ouvi o alô, porque foi marcar uma ficha no médico. O Newton Show, lá meu perto com rádio ligado, em alto volume, em Canavieiras. Mas nós já estamos chegando de volta aqui com essa informação. Você imagina, 17 facadas, uma mulher trans sofreu uma tentativa de feminicídio em Serra Grande. Uma mulher trans de 29 anos, eu vou preservar o nome de Guerra e o nome completo da trans, foi esfaqueada pelo então companheiro, e aí mesmo no interior da própria casa onde morava, em Serra Grande, distrito de Uruçuca. É um relacionamento com o suspeito desde o mês de setembro, e segundo relatos da vítima, da trans, o namorado, o homem agiu motivado por ciúmes, e aí desferiu-lhe cerca de 17 facadas em várias partes do corpo, além de ser estrangulada, receber socos no rosto e puxões de cabelo. Foi uma madrugada de dores, pedido de socorro e vendo a morte na frente, relatou a trans se recuperando aí das agressões. A trans foi socorrida para a unidade de pronto atendimento, a UPA, em Itacaré, e após alta hospitalar, foi levada para a casa do pai, onde segue se recuperando gradativamente. Então, após a tentativa de feminicídio, o homem foi identificado, ele tem 20 anos, trabalha em um hotel renomado, vou preservar também o nome dele e o hotel, fugiu, e com a suspeita de que esteja escondido aqui na cidade de Ilhéus, na casa da namorada, onde ele tem uma namorada aqui em Deus. O BO, o boletim de ocorrência, foi registrado no plantão da Polícia Civil, enquanto a vítima foi encaminhada para exames de corpo de delito. Aguarda agora da Justiça o pedido de medida protetiva de urgência. Então tá isso, cara. Você imagina isso?
Serra Grande, né? Ali pertinho, ele tá escondido aqui, Léo.
Tá escondido na casa da namorada em Léo.
Que situação, tem, viu?
17 facadas não é brincadeira, não.
Tentativa,
viu?
De homicídio.
Tava com raiva, viu?
Olha, o processo de matrícula nas escolas da rede estadual será iniciado na próxima segunda-feira, dia 12. As inscrições serão feitas exclusivamente pela plataforma de serviços ba.gov.br até o dia 20 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Educação da Bahia, o calendário começa com a matrícula destinada às pessoas com deficiência, PCD. Na terça-feira, dia 13, será a vez dos estudantes da rede estadual que necessitam de transferência, seja por não renovação, mudança de unidade ou conclusão do ano letivo em escola sem ofertas de continuidade. Na quarta-feira, dia 14, o atendimento é voltado aos concluintes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental da rede pública municipal, em que as escolas não ofertam a série seguinte. A matrícula para novos alunos, ingresso da rede estadual, ocorre em duas etapas. No dia 16 de janeiro, o processo, contempla vagas para o ensino fundamental, abrangendo aí as diferentes modalidades de ensino. Nos dias 19 e 20, o atendimento será para os candidatos ao ensino médio, também considerando aí as diversas formas de ofertas disponíveis nas unidades escolares. Para efetivar a matrícula, são necessários apresentar a documentação escolar, identificação pessoal do estudante e do responsável legal, CPF, comprovante de residência recente, carteira de vacinação, autorizações exigidas pela rede e, quando for o caso, laudo que comprove deficiência, garantindo atendimento prioritário. O ano letivo de 2026 da Rede Estadual de Educação terá início em 9 de fevereiro e seguirá até o dia 16 de dezembro. Um abraço aí a todos os professores, aproveitando esses últimos dias aí do recesso. Olha, seu repórter, a questão de fios. Inclusive, a Neoenergia Coelba vai entrar numa operação grande aí para limpar. Tem uma poluição muito grande nos postes. Aí entra com a questão das empresas de internet, né? Provedores de internet. Eu sei que o negócio está complicado. Por exemplo, o incêndio provocou muita fumaça, espalhou pela rodovia Ilhéus Olivenses, chamando a atenção dos motoristas e moradores, né? Fios de internet no poste aí. Essa complicação pontal, meu Deus do céu, nem se fala. Ali, Avenida Ubaitaba, também muitos fios, os postes. Precisa sentar para resolver isso aí, viu?
Primeiro mundo não existe mais fios.
Não tem não, né?
Não.
Ai, ai. Bom, vamos trazer o Edenildo Braga. É hora do futebol.
Trago o Edenildo Braga e logo em seguida eu falo que a Polícia Civil prendeu suspeito de tentativa de homicídio na Gamboa, em Ilhéus. Ele foi preso na Avenida Roberto Santos, Avenida Esperança, frente à casa onde mora.
É, seu repórter, acidente agora também ali, saindo da Litorânea Norte para chegar no cruzamento ali da antiga Avenida Petrobras. E o SAMU no local, informação chegando de primeira aqui no Tropa de Elite. Acidente SAMU no local aí, prestando socorro. Já já mais detalhes. Edenildo Braga, chegando.
Bola dentro.
Sendo convocado aí o nosso correspondente Edenildo Braga no Bola Dentro e as informações esportivas.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Remo confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante Carlinhos, de 28 anos, que chega por empréstimo do Flamengo. Em 2025, o jogador defendeu Vitória também por empréstimo, participando de 23 partidas pelo clube baiano e marcando 4 gols. Na sequência, o time paraense confirmou o volante Patrick de Paula, 26 anos. O jogador estava no Estoril Praia de Portugal, onde atuou emprestado pelo Botafogo, clube que agora o cede ao Leão. Na última temporada na Liga Portuguesa, entrou em campo 9 vezes e marcou 1 gol. O Fluminense mantém o interesse na contratação do atacante Hulk, mesmo após o jogador afirmar que pretende cumprir seu contrato com o Atlético Mineiro. O clube carioca segue monitorando a situação e em contato com os representantes do atleta, tratando o ídolo do Galo como plano A para o ataque em 2026. Já o Botafogo avançou na negociação para renovar o contrato do zagueiro Alexander Barbosa, titular e campeão da Libertadores de 2024. O argentino de 30 anos tem contrato até o fim de 2026 e o clube está confiante para acertar um novo vínculo, mas ainda vê pendências para a conclusão. E a Federação Baiana de Futebol sorteou ontem em sua sede a arbitragem para a primeira rodada Campeonato Baiano 2026. Para Vitória Atlético de Alagoinhas, em Salvador, no Barradão, quem apita é Josué Reis de Jesus Júnior. O jogo entre Porto Seguro e Jacuipense, que vai ser realizado em Porto Seguro, no estádio Aguinaldo Bento, quem apita é Luiz Felipe Cabral da Silva Santos, ele é de Una, tendo como quarto árbitro o itabunense Murilo Henrique Santos da Silva. O jogo entre Bahia e Jequié, quem apita é o conquistense Marielson Alves Silva. Para Juazeirense e Bahia de Feira, teremos como árbitro Bruno Fernandes Moreira, Edlauro de Freitas. Fechando a rodada, domingo, 20 horas, em Feira de Santana, Barcelona e Galícia. Quem apita é Geraldo dos Santos Souza, de Salvador. O assistente 1 é a senhora Daniela Coutinho Pinto, de Feira de Santana. De Mário de Deus é o assistente 2, Daniel Prazeres dos Santos. E o ato reserva é de Maragogipe, José Lourenço Assis dos Santos Conceição. Primeira rodada, Campeonato Baiano, já neste final de semana. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, um abraço para você. Bom dia, bom dia. Amanhã temos mais um encontro marcado com as informações esportivas aqui no Tropa. Aí ligando e se ligando na melhor, viu?
Bola dentro.
18 horas tem mais Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Bom dia a você.
1,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Manda sua mensagem pra gente. Dida, Dida, lá da petiscaria da Dida, na Barra, ligado com a gente. Acordou cedinho hoje, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. O Siso Boy tá na linha 1 do Tropa. Alô, Siso, bom dia a você. Chegue chegando, hein? Bom dia.
Bom dia, meus amigos. Marinho Santo, Roberto.
Ah, não, aqui é Creuza, rapaz. Dona Creuza. Bom dia, dona Creuza.
Bom dia, meus amigos, Marinho Santo, Robertinho Scarpita, que Deus ilumine o dia de vocês dois.
Obrigado.
Continue abençoando você, Robertinho, e toda a sua família. Eu gostaria que vocês dessem uma força aí para continuar a nossa coletora de lixo aqui, que o lixo está todo espalhado, viu? Pelo amor de Deus, ajude a gente aí, viu?
Caixa coletora nova aí, né?
O Cacá vem botar uma coletora de lixo aqui no, na Rua Gabriela pra nós aí. Por
nossa
favor,
Senhora,
nos ajude aí, viu?
Rua Gabriela. O Ciso Boy mandou uma foto aí, o navio atracando agora, já apontando no horizonte do Oceano Atlântico. O navio, seu repórter. E daqui a pouquinho ele já está aqui ao vivo nos estúdios Gabriela FM, nosso secretário de turismo, né, o Maurício Tavares. A Geisa da Barra está aqui pedindo bom dia, bom dia, bom dia. Chamar atenção aí, né? Para a turma, seu repórter. O pessoal está na velocidade exagerada ali, mesmo com a sinalização, viu? Mesmo com a sinalização. O Marrom de Ilhéus, vítima onde, Marrom? Esse acidente, né? Vem acidente, chama o Antônio, vendedor de salgados, mora na Rua da Horta. Esse é o acidente que aconteceu agora cedo, hein, Marrom? Verifique isso aí pra gente. Cadê o Marrom? Marrom na linha 1 de Ilhé... na linha 1 do Tropa de Elite, o Marrom. É, esse acidente aqui. Marcos Souza, na linha 2 do Tropa, o povo fala. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, Marcos Souza. Parabenizando aí ao prefeito Valderico e ao nosso secretário de turismo, né? Esse trade de turismo que vem aí avançando na nossa cidade com programações já definidas. Manda um abraço aí para toda a galera da Atlântico e tamo juntos.
Valeu.
Valeu, uma boa quinta-feira a todos.
Quintou, você ligado no Tropa, agora sim.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Tropa de Elite. Hoje é quinta-feira, quintou.
Quintou, né?
Que saudade desse Tropa de Elite. Mas o Tropa já voltou. O Tropa tá de férias. Marinho Santos, Latino, Capoeira do Basílio. Quero mandar um alô aí para todos os ouvintes da Gabriela FM. Marinho, vamos dizer minhas palavras aí. Quero que você faça um favor aí, Marinho. Porque o carro do lixo aqui ainda não passou aqui ainda no Basílio, não.
Basílio, atenção,
aí o
Baldo
está cheio de lixo. E também fala aí com as Cacau, algumas pessoas aí da...
Serviços urbanos, é isso?
Da Coelba.
Ah, é Coelba.
Duas lâmpadas do poste aqui que tá queimada.
Aí já é o Afonso.
Natal, ano novo.
Ô, Latino, vamos fazer o seguinte, Latino.
Na Rua do Meio.
Rua do Meio, pronto. Rua do Meio, atenção, Afonso, setor de iluminação aí da prefeitura. Rua do Meio, né, seu repórter?
É interessante pegar o número do poste para facilitar para o setor de iluminação pública.
Pronto, Latino, faz isso aí, viu, Latino? Anota o número do poste. Marrom, agora sim, bom dia, bom dia. Então, identificado aí, seu repórter, a vítima desse acidente. Agora há pouco, ali no início da Litorânea Norte, né? O Marrom tá na linha 1, é o vendedor de salgados, né? O seu Antônio, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpinti e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Muito triste, né? As coisas acontecem na minha frente aqui. O rapaz foi colhido por um veículo aqui na Avenida ACM. É, confluência das Avenidas ACM e
Litorânea, não é isso?
E Litorânea. O mais incrível que eu acho, né, é que o SAMU está a 100 metros. Eu fui o primeiro a ligar, ou o segundo, não sei. E aí o SAMU fica quase 15 minutos para vir fazer o atendimento. A gente tem que melhorar muito. Eu quero parabenizar o SAMU algumas vezes por algumas ações deles, mas há muitas falhas ainda. Forte abraço a todos, Marrom de Leos.
Valeu, Marrom. Melhoras aí pro seu Antônio, ele que é vendedor de salgados, morador da Rua da Horta, seu repórter, foi a vítima desse acidente ali, né, pertinho, Avenida CM com a Litorânea Norte. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, agradecer as mensagens aqui chegando na metralhadora da informação, tá pintando o intervalo, logo depois tem entrevista na pauta, né? Turismo, Ilhéus vivendo esse grande momento, a gente vai bater um papo com o Maurício Tavares, ele que vem conduzindo tão muito bem a pasta do turismo. Tem festa de São Sebastião, tradição, hoje tem o Trido, né? Começa hoje aí a partir das 7 da noite, tem missa na igreja de Nossa Senhora da Escada em Olivença. O que é que você traz na volta ainda?
Olha, depois da entrevista do secretário municipal de turismo de Ilhéus, eu vou trazer que a Polícia Civil de Ilhéus prendeu suspeito de tentativa de homicídio na Gamboa. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Sai daí não, até às 8. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, João Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico.
Oi! 102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Até às 8, com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente. 7:12 na Bahia, 7:12.
Verão! É verão, verão, não há
dia. Esse verão tá gostoso, hein, seu repórter?
Marinho Santos!
Tá bom demais esse verão, não tá?
Tá que tá, viu, Scarpes?
Tá diferente. Ilhéus tá diferente, não tá?
Tá que tá. São 7:14 na linda Princesa do Sul. Desejar boas-vindas mais uma vez ao programa Tropa de Elite, ao secretário municipal de turismo de Ilhéus, o Maurício Tavares. Seja bem-vindo. Bom dia.
bom dia Scarpita, bom dia amigo Marinho, bom dia a todos os
Marinho
outros.
Santos.
Marinho Santos, aqui o jogo é bruto, né? Robertinho Scarpita. E bom dia a todos os ouvintes daqui do Tropa de Elite, da querida Rádio Gabriela FM.
Qual a mágica para o novo momento do turismo de Ilhéus?
A mágica é o maestro, né? O maestro, o prefeito Valderico Júnior, que faz, consolida nesse momento uma nova era na administração pública da cidade de Ilhéus.
Você atribui isso ao secretariado, à equipe que o Valderico Júnior montou?
Não tenha dúvida. O reflexo que hoje a gente está encontrando no turismo, ele é fruto de um trabalho transversal de todas as secretarias municipais. E o prefeito Valderico Júnior, junto com a vice-prefeita Vanessa, orquestra isso de uma maneira única. Eu tenho algum tempo de administração pública e é a primeira vez que eu vejo tanta competência, coragem e austeridade reunidas em um prefeito que é o primeiro mandato, mas está surpreendendo a todos, não só regionalmente, como na Bahia como um todo e já com projeção nacional.
Bom, secretário Maurício, depois do sucesso da virada em Ilhéus, a gente já dá de cara aí com essa festa linda que tem uma história cultural muito rica, puxada do Mastro de São Sebastião. Tá tudo prontinho?
Tudo pronto, os festejos já começaram. São 350 anos de tradição de festa, né, Scarpita? E isso é a pérola, né? É uma joia que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito cuidado. Os festejos já estão em andamento. Hoje nós temos a missa, temos o festejo, né, o cortejo dos mascarados. Amanhã também temos a segunda missa do Tríduo.
O Tríduo de São Sebastião.
De São Sebastião. E vamos coroar no domingo com um grande momento, com grandes atrações musicais. E entregar ao povo aquele momento de alegria, mas também com muita responsabilidade, com muita segurança. Que é aí o objetivo nosso como gerador de fluxo turístico, ordenamento, limpeza e segurança.
Você, o ano passado, teve o primeiro desafio, que foi a festa aí, foi bastante elogiado pelos moradores, a comunidade, né, Tupinambá, lá de Oliveira. Esse diálogo cresceu mais ainda para essa segunda edição?
Cresceu sim. Essa tradição, ela na verdade, ela representa todo o anseio de um povo, né? E a gente tem que entender que existe aí um sincretismo religioso que é importantíssimo e que é muito presente na comunidade de Olivença. Quando nós chegamos, nós abordamos essa questão e apoiamos isso muito, de uma maneira assim, dita por eles, como nunca havia ocorrido. E isso acabou ensejando aí uma parceria muito grande e a gente vai consolidar isso nesse ano junto com a Associação dos Machadeiros. E eu mando um grande abraço à presidente Adriana e à Fagner, que são ali os ponteiros ali da liderança dessa festa e que fazem com muita organização e com muita competência.
Esse ano tem a novidade que é o Nadson, né? O Ferinha.
Ferinha tá aí. Isso, uma emenda do nosso querido deputado Pedro Tavares, que viabilizou a contratação. E é lógico, a gente não é só o Ferinha, a gente vai estar com toda uma estrutura lá de segurança, de saúde, de promoção social, o pessoal do Cacá, né, que são já, serviços já urbanos, iluminação, vão montar todas as barracas, enfim, todas padronizadas. É uma festa bonita, linda, organizada e que a gente tem muito orgulho. Então, o prefeito Valderico nos coloca um compromisso muito grande com Olivença e a gente vai acabar tendo esse grande momento até o domingo. Aqui.
Secretário Maurício Tavares, a Câmara de Turismo da Costa do Cacau está fortalecida?
Não tenha dúvida. A gente é mais um gol, né? Que lógico, sempre orientado pelo prefeito Valderico, mas a gente percebeu que Ilhéus não poderia ficar como coadjuvante nessa instância de governança regional. E então fizemos um esforço, fizemos uma revitalização, criamos sinergia entre os municípios, desde Maraú, passando por Itacaré, Canavieira, Zuna, enfim.
Integração regional.
Exatamente. E Ilhéus como polo indutor desse turismo regional. Porque nós temos um modal completo, né? Nós temos hoje, inclusive, recebendo um navio de 2.500 pessoas, um receptivo que está funcionando lindamente, com muita organização, sendo elogiado por quem participa e por quem também está passando, visitante. Nós estamos colhendo, fazendo pesquisas, colhendo os dados primários, que é importantíssimo para a gente fazer gestão e saber para onde a gente está indo e aonde colocar energia. Mas também a gente acabamos de fazer o primeiro fan tour da Costa do Cacau, onde os melhores operadores de turismo da CBC vieram para cá, ficaram 4 dias em Ilhéus, 2 dias em Itacaré e 1 dia em Maraú, e foi um sucesso, né? Então a gente está muito feliz, porque não há só integração na teoria, a gente está materializando isso em negócios. Para o quê? Para fomentar todo o turismo de toda a região.
Em 2025, Ilhéus esteve presente nos principais eventos voltados para o turismo. Qual a importância disso para a nossa cidade, secretária?
Bom, Ilhéus não merece nada menos do que aconteceu em 2025, e a gente ainda, a orientação do prefeito é ainda colocar mais energia nisso. Por quê? Porque Ilhéus está no imaginário da população, não só brasileira, mas também internacional. Ilhéus tem uma pegada, uma vocação nata de turismo, e estava adormecido. Então nós temos que fazer um investimento agora, 2025, 2026, para ir colhendo 27, 28, até nós chegarmos aos 500 anos. Ilhéus precisa desse posicionamento e dessa divulgação do destino, porque não estava vendo, não estava ocorrendo. Nós estávamos ausentes de todas essas feiras. E a gente atingiu, em números, uma população de aproximadamente 786 mil pessoas, e num ecossistema que gira mais de 580 milhões de reais. Ou seja, Ilhéus não poderia estar fora dessa.
Bom, calendário de turismo, calendário de eventos, era um desejo antigo, a gente falava muito, né? Tem que ter planejamento, a gente precisa divulgar, e essa semana essa notícia boa saiu, é mais um golaço da gestão Valderico Júnior, e você à frente dessa pasta tão importante que é o turismo.
Eu tenho que dar também aqui os louros a César, o que é de César, né? Eu tenho uma equipe que é pequena, mas são corajosos e com coração de muitos. Então, pequena em quantidade, mas com muita bravura. E a gente conseguiu também entregar isso, Robertinho, que é muito importante. O calendário turístico para uma cidade como Ilhéus, ela dá previsibilidade não só para o turista que, em média, escolhe o destino que vai visitar 5, 6 meses antes, mas principalmente para o próprio trade turístico, para ele se preparar. Olha, eu preciso investir no meu negócio, eu preciso investir, até o salão de beleza precisa investir, que também está capturando receita nesse boom do turismo aqui. Mas eu falo do resort, do hotel, do restaurante, chegando até o ambulante. O ambulante tem que se preparar. Olha, vai ter São João amado. Então é o seguinte, como é que eu vou fazer um pouco de economia, né, Marinho? Para quê? Para fazer um investimento, para comprar alguma coisa aqui, ou melhorar o meu carrinho, enfim. E o que o prefeito Valderico, ele materializa as oportunidades e democratiza ela. E o Food Park é um exemplo. A festa da virada foram 170 ambulantes sem gastar um real com barraca, com taxa, com absolutamente nada. Então isso é gerar oportunidades reais para a população, para que todos se beneficiem do turismo.
A revitalização do Conselho Municipal de Turismo. A partir daí o cenário começou a mudar?
Não tenha dúvida, isso é eixo estratégico, Marinho. Se a gente não cria uma instância onde o diálogo seja o ator principal, a gente tentar fazer políticas públicas e ter o quê? Algum sucesso. Porque a gente quer o quê? A gente quer explorar todo o potencial de Ilhéus. E criar esses ambientes é o quê? É ouvir o trade, é ouvir a sociedade civil, é ouvir a academia, é ouvir a mídia, é ouvir todos os segmentos. Por quê? Porque turismo, para se apresentar, para se oferecer um turismo de experiência, todos têm que estar envolvidos. Senão a gente só vai vender a visitação de igreja e só em mar, e a gente sabe que Ilhéus tem muito mais do que isso.
Ilhéus passou a ocupar posição de liderança hoje no turismo regional ou no turismo da Bahia?
Não tenho dúvida, eu vou mais além. Eu acho que até o final desse primeiro governo do Valderico, nós fomos colocar a Costa do Cacau como um dos 5 melhores destinos mais desejáveis para se visitar dentro do Brasil. A gente tem muito potencial, Marinho, e a gente estava precisando dessa injeção de energia que o prefeito Valderico trouxe. Isso a gente não vai deixar passar essa oportunidade. Então, lógico, com muito trabalho, foi um ano muito difícil, muito duro, foram mais de 80 milhões de bloqueios, o orçamento para uma cidade de Ilhéus, isso pesa bastante, mas a gente com muito trabalho, muita determinação e com muita visão e planejamento daquilo que a gente queria, a gente está obtendo já algum sucesso.
Por falar em planejamento, passada a festa de São Sebastião, temos a lavagem das escadarias e festa de Iemanjá, que depois de Salvador, Ilhéus, que realiza aí a mais importante festa de Iemanjá do interior do estado.
Exatamente. Estávamos, inclusive, ontem fazendo uma reunião, né, com o presidente do Sindicato dos Estivadores, presidente da organização dos festejos, e a gente quer realmente colocar a lavagem como um dos pilares de atrativos turísticos aqui de Ilhéus. Tem muita vocação, tem muito potencial, e o que a gente precisa é organizar, e mais uma vez, como até o Marinho muito feliz coloca, a gente precisa criar esses espaços de diálogo para o quê? Para que a gente consiga juntos entregar o melhor que Ilhéus tem. E essa manifestação do padroeiro de São Sebastião, ela para mim é crucial, porque é turismo religioso, é um turismo que atende principalmente o cidadão quando ele vai lá e vai manifestar de maneira muito livre, espontânea, aquela adoração, aquela crença, a sua religiosidade, e isso tem uma importância muito grande. O turismo de experiência, ele quer viver isso, ele não quer ver, ele quer viver isso. Então ele quer entrar dentro daquele festejo e o quê? E experimentar aquilo. Então nós temos aí uma oportunidade muito boa, e nós não vamos poupar energia para que isso seja um sucesso.
Nesta reta final de ano, início de ano, Ilhéus bombou, muita cidade lotada. Você imagina
80%,
que...
80%, né?
Ilhéus encostou em Porto Seguro ou está perto de ultrapassar Porto Seguro? Qual a sua avaliação?
Eu não vou entrar nessa celeuma. O tempo dirá. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério, com muita dedicação, com muito empenho, com muito compromisso, com muita seriedade. Todos, trazendo todos para sentar na mesa, para trade turístico estar junto com a gente.
Atil, como é que está, Cláudio?
O relacionamento não poderia estar melhor. Todos estão elogiando a si mesmo, porque isso é um resultado, é um ganho dessa parceria público-privada. Isso a gente não cansa de dizer. E eles estão percebendo que o quê? Que esse é o caminho. Só começou, Marinho. Só começou. Então, deixa Porto Seguro lá, deixa ele fazer o trabalho dele. Quanto mais ele fizer o trabalho dele, mais ele vai inspirar a gente a trabalhar melhor.
Eu tenho pesquisado aí, tenho visto que a gente tá bem, viu? Agora, em relação a dados, secretário, já tem assim, a taxa de ocupação na rede hoteleira?
Vamos lá. A gente não anualizou ainda os dados, né? A gente está aí, vai fazer uma... nós estamos fazendo aí um processo de captura de dados, não só do percentual de ocupação, que é importante, não tenha dúvida. A gente percebeu em dezembro que ficou na ordem, no todo dezembro, a gente ficou em algo em torno de 80%, 85%, sendo que a partir do dia 23 para frente, 100%. Então, vender esse momento de virada de ano e tal, ele não é tão difícil. O importante é a gente trabalhar a sazonalidade. É o quê? É o período de que é entre o carnaval e o Natal. Esse é o ponto. Então, o calendário turístico, ele veio para trabalhar isso. Ou seja, nós precisamos criar um ambiente onde que é o turismo? O turismo, ele não fomenta só a economia, ele transforma socialmente. Como que ele transforma? Ele cria o quê? Uma carreira para o cidadão. O cidadão que antigamente fala assim, olha, eu não quero ficar em Ilhéus, vou embora porque aqui não tem nada para fazer. Hoje ele já está vendo que o quê? Que existe o quê? Oportunidades reais, emprego, para ele gerar renda, para ele ser contratado no começo do verão e não ser mais despedido no final do verão. Ele vai continuar. E aí o empresário investe em qualificação, a prefeitura, junto com o Sebrae, um grande parceiro, também investe em qualificação e capacitação, e ele vai o quê? Ele vai crescendo, ele vai prosperando, que é isso que a gente precisa, dar essa oportunidade de prosperar. E é isso que o povo precisa, é isso que o povo quer.
O Carnaval de Ilhéus será uma grande surpresa este ano?
Sim, nós vamos aqui fazer com muita responsabilidade, com muito compromisso fiscal. Nós vamos fazer um carnaval que vai atender os anseios dos bairros, principalmente, que é aqueles bloquinhos, né, que a gente sabe que é a vida. E também estamos aqui já projetando aí um carnaval oficial, que vai atender também.
Carnaval de verdade.
Carnaval de verdade.
Carnaval de verdade. Tem carnaval de mentira, hein, Marina?
Teve vários carnavais de mentira.
Só não vai, que já morreu. Secretário, agradecer sua presença. Faça essa convocação aí para Ilhéus e região marcar presença esse final de semana lá na nossa querida Estância Hidromineral de Olivença. É que a Olivença é um bairro, né? Mais distância. Mas a gente ficou vivendo, eu estou vendo a Olivença voltar aos bons tempos. Eu acho que a gestão Baldelico Júnior vai dar esse presente para a história de Ilhéus, recuperar toda a história. Olivença é um potencial incrível. Olivença já teve micareta, Olivença foi um ponte, né?
Você está me fazendo lembrar a Olivença quando era
a época do Fred, o Fred Gedeon
hidromineral de Olivença.
Foi o administrador de Olivença.
E a Olivença era festa. Fred Gedeon
terceiro. Nesses bons tempos a gente começa a respirar esse novo momento, faz essa convocação aí.
Bom, pessoal, sem nenhuma possibilidade de errar, nós vamos fazer um grande momento, terá um grande momento em Olivença esse final de semana, com grandes atrações, mas também com muita alegria e com muita vontade de se manifestar da população ilhense e também dos visitantes. E vou aqui convocar não só os ouvintes, mas vou convocar aqui Marinho Santos e Roberto Capita para entrar dentro da mata com a gente no domingo, para ir lá puxar o pau. Vamos puxar o pau?
Puxar o pau.
Vamos puxar o pau. É uma brincadeira que a gente lê, mas assim, essa puxada do mastro, eu não tive ainda, vou confessar, eu ainda não tive aqui na região uma experiência tão linda que é aquele ritual dentro da mata com os machadeiros e com toda a população local, experimentando aquilo que é autêntico e único e que só Ilhéus tem. Então está feito o convite, vamos lá, não só na sexta, no sábado, que tem atrações musicais, no domingo fechando com chave de ouro com o Nadson Ferinha, mas principalmente entender a cultura e a história, que é belíssima naquele lugar.
Parabéns aí. O nosso convidado de hoje é secretário municipal do turismo, Maurício Tavares. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso podcast. 7h31.
Hey! É verão!
É verão, verão no ar.
Gabriela!
Vamos trazer o Manuel Messias para mais um giro regional, fazer aquela foto tradicional, né, seu repórter, com o nosso secretário Maurício. E giro regional, a notícia aqui não para. Manuel Messias, é com você, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capotre, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E depois de 6 anos, nossa cidade vai retomar aí sua tradição do carnaval antecipado. A festa contará com a tradicional lavagem do Beco do Fuxico, que será no dia 17 deste mês. Já o carnaval acontecerá entre os dias 22 e 25 de janeiro e contará com grandes atrações musicais, como Bel Marques, Duval Leles, Léo Santana, Tony Salles, Thiago Aquino, Xande Harmonia, Timbalada, Piscirico, La Fúria, Escandurras, Cláudia Leite, Araqueto, Guigueto, Filho de Jorge, entre outros. Uma novidade é que as atrações darão 2 voltas no circuito das avenidas Aziz Marom e Mário Padre, no Beira Rio. Itabuna entrou em um pacote de investimentos federais para obras de pavimentação asfáltica na Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. Conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial da União, Itabuna será beneficiada com a execução de 105 mil metros quadrados de pavimentação. O valor global estimado para a área é de R$ 7.169.000. Um grave acidente de trânsito foi registrado ontem à noite no centro aqui da cidade, envolvendo um veículo de passeio e uma moto. A colisão aconteceu nas proximidades do Hospital Manuel Novaes. As 2 pessoas que ocupavam a motocicleta sofreram ferimentos considerados graves e ficaram estendidas na via aguardando socorro médico. Equipes do SAMU 92 foram acionadas para prestar os primeiros socorros e encaminhar os feridos para uma unidade hospitalar mais próxima. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Esfumas, Renato Pascos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM. Emoções finais do nosso Tropa programa, hein? Tropa de Elite.
A metralhadora da informação.
Faltando 17 minutinhos para as 8, seu repórter. Tá na hora. 17 para as 8.
Robertinho Escapita, um show de rádio para você.
A notícia não para, hein? A notícia não para. Festas de final de ano impulsionam a economia de Ilhéus com alta de até 30% nas vendas e ocupação hoteleira acima de 90%. Matéria completa aí no nosso site, programa tropadeelite.com.br. Isso mesmo. Olha, seu repórter Marinho Santos, né? Entrevista maravilhosa e muita gente aqui parabenizando a entrevista com o secretário Maurício Tavares. E hoje tem o Trido, início, são 3 noites aí, o Trido, em louvor a São Sebastião. Domingo, a festa da Puxada do Mastro, lá em Olivença. Chegando com a informação, o repórter Marinho Santos. Você vê esse caso aí, né? A prisão de 2 pessoas. Que situação essa aí, meu rapaz, né? O homem foi preso aqui em Ilhéus por tentativa de homicídio.
É essa notícia que eu tô trazendo aqui
então
agora.
Então chegando aí, 28 anos ele tem, rapaz?
A Polícia Civil chegando, o Núcleo Especializado em Investigações de Homicídios de Ilhéus e do GAT, Costa do Cacau, cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem investigado por tentativa de homicídio aqui em Ilhéus. A diligência foi realizada na Avenida Esperança ou Avenida Governador Roberto Santos, em frente à residência do suspeito. Os policiais realizaram e deram voz de prisão a pessoa de iniciais ALC. Ele tem 28 anos. O mandado foi expedido pela primeira vara do júri execuções penais e medidas alternativas da comarca de Ilhéus, no curso das investigações que apuram o crime. Esse crime aconteceu no dia 26 de maio de 2024, por volta das 22 horas e 40 minutos, na primeira travessa da rua São José Gamboa, bairro Conquista, quando a vítima, de iniciais MFS dos Santos, caminhava sozinho, retornando para sua residência, quando na subida do Alto da Gamboa, foi vítima de dois disparos de arma de fogo em sua direção, a uma distância de aproximadamente 20 metros. A vítima não fora alvejada, conseguiu correr do local, evitando sua morte. Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal, sendo apreendido um aparelho telefone celular que estava em posse do custodiado. O material foi devidamente apresentado na unidade policial para adoção de medidas legais cabíveis. Após o cumprimento da ordem judicial, o preso foi conduzido ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Ele permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e eventual responsabilização criminal do envolvido. Então tá aí, Scarpe, o núcleo que tem o comando do delegado Dr. Helder Carvalhal, e chegou chegando e deu a voz de comando ao investigado, acusado desta tentativa de homicídio aí na Gamboa. Mandando um abraço.
Chegou chegando, né, seu repórter?
Na reta final, Scarpe, mandando um abraço aqui para o Clóvis Linguiça, que perdeu os documentos. Manuel Cearense também está ligado no Tropa. Edson Ferramenta e o Gabriel Capoteiro, lá no bairro Teotônio Vilela.
Vamos chegando. Olha, atenção, Ilhéus, tem atendimento aí da Defensoria Pública da União no SAC, viu? A gente estava divulgando isso no final do ano passado, né? Solicitações que podem ser feitas na unidade Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Benefício de Prestação Continuada, BPC, Aposentadoria do INSS, Seguro Defeso, Salário Maternidade, ações para obter medicamentos de alto custo e muito mais, viu? Então, tem um posto agora da Defensoria Pública da União no SAC aqui em Ilhéus. Um abraço aí à turma do SAC. Por falar em SAC, seu repórter, a CNH, né, já está mais barata aí, viu? CNH, trazer essa notícia agora. Bahia reduz valores para emissão e serviços da CNH. Bahia segue facilitando aí a vida dos baianos e baianas. Dessa vez foi publicado no Diário Oficial, né? Reduzindo os custos para a abertura de formulário de novas carteiras nacional de habilitação, além de outros serviços que são ofertados pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. A partir de agora, a abertura de formulário para o documento que abre o processo da habilitação e a coleta de dados passa a custar R$ 180. O valor antigo, R$ 275. Reduziu, né, seu repórter? Mas dá para baixar mais um pouquinho ainda, viu? Né? Vamos lá, última passadinha no Zap Zap, dá moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029. O Adenilson Santos. Ele quer saber do protesto. Eu vou falar daqui a pouquinho, viu, Adenilton, sobre ele. É lá do Acuípe do Meio. Acuípe do Meio é pertinho do João Gandu, né? João Gandu, um abraço pra você. Daqui a pouquinho eu vou falar desse protesto que vai acontecer próxima semana lá na cidade de Una. Vai bloquear a ponte que liga Una à estrada que vai pra Canavieiras. Já já no Tropa.
Bom dia, baluarte da comunicação.
Samurai, fala, Samurai.
Aproveitar o momento aí dessa entrevista massa e pedir, né? É uma crítica construtiva. Pedir aí aos órgãos competentes, às pessoas, quem de direito, né? Que procure qualificar melhor os nossos garçons, os nossos cabaneiros. Eu notei nesse final de ano, eu tive em algumas cabanas, o sofrimento, principalmente das pessoas que vêm de fora, entendeu? O sofrimento com esse atendimento precário que é dado nesses ambientes. A gente precisa melhorar. Já não cabe mais a Ilhéus um atendimento de segundo porte. A gente vê aí a gestão tendo, né, todo um cuidado em impulsionar Ilhéus, em transformar Ilhéus, está no caminho certo. Então toda a cadeia de serviços, né, importante, como é os cabaneiros, garçons, precisa se qualificar, precisa melhorar. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Um abraço, Samurai, obrigado pela sua participação.
Olá, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. E todos os ouvintes da Gabriela. Quem fala, o vereador Adilson José.
Um abraço,
quero
vereador.
Aproveitar essa audiência e convocar toda Ilhéus e região para participar neste domingo da Puxada do Março. E falando, salientando que é interessante que a gente participe de todo o evento, a partir da missa às 7 da manhã e em seguida a ida para a Cepa e participar dessa festa com o povo tupinambá, que dá origem a essa festa, né? E todo o povo de Olivença e região. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e aguardo.
Valeu, vereador Adilson. Um abraço, vereador Adilson José.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpino.
Bom dia.
Olha quem está aqui do meu lado falando.
Quem é que está aí do seu lado, Cida?
Obrigada, Marinho Santos. Obrigada, Robertinho Scarpita, pela mensagem de aniversário de ontem.
Aniversário.
Um abração para vocês e saudades.
Valeu, Jéssica. Beijo enorme pra você, viu? É, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. É, sobre o acidente aí, é o seu Antônio, vítima do acidente, carro, bicicleta, foi levado para o Costa do Cacau, mais lúcido. Melhoras aí, viu? Vamos mandar um abraço para o Marrom, né? Marrom que já falou no programa de hoje. O Paixão, seu repórter, o Paixão de Ilhéus, hein? Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, Ribeira das Pedras. Estamos precisando da polícia. Diz que o menino de vó vai deixar a vovó. Diz que estão andando com arma lá, seu repórter, em plena Ribeira das Pedras, viu? O menino de vó vai deixar a vovó. Tá, aqui tá, viu, rapaz?
Isto sem falar nos aviões do tráfico de drogas, né? Entre 16, 17, 18, 19 anos.
Complicado, viu? Tem mais aqui ainda. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Peço a ajuda de vocês para a situação que pode acontecer, viu? Um acidente de motos vindo pela contramão na Conselheiro Dantas para não dar a volta na avenida. Quase bato de frente com um agora. Pede aí a Sutran para dar uma olhada especial, combater esses infratores. Alô, amigos da Sutran. Bom, deixa eu falar, seu repórter, a manifestação que vai ser, né, dia 15 de janeiro. Vem aí a segunda manifestação em prol da estrada Una Colônia. O pessoal está convocando todos. É a ponte que liga aí Una à estrada de Canavieiras. Esse protesto é justamente em prol da estrada Una Colônia. Agora, hoje, agora, né, a Colônia vai sediar seu repórter. Está tendo uma convocação aí. Vai ser que horas? Não tem um horário aqui, tá certo? Mas vai ter uma no Clube Social, lá da Colônia de Una, a estrada Colônia Una, vai estar à frente com o dono da empresa, da engenharia, que vai conversar com o povo. A repercussão muito grande, é o dia da verdade. O prefeito fica empurrando. Agora, são dois prefeitos que a cidade de Una tem, né? Cidade de Una são dois prefeitos. O povo está sofrendo muito. Cidade com dois prefeitos, senhor?
É a cidade de Una, no sul da Bahia.
Dois prefeitos.
E aí, todo mundo já sabe disso.
Vai ter esse bate-papo hoje com o dono da empresa, que está responsável pela estrada, e já marcado esse protesto para o dia 15.
Próximo dia 15
de janeiro, a ponte vai estar bloqueada, ninguém passa, né, pro lado de Canavieiras, nem vem pro lado de Una. Paulo José tá chegando.
Olha, viu? Antes do Paulo José, o Sargento Santos Silva, ele tá aqui, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Infelizmente, perdemos hoje o animadíssimo pescador Jorge Cerqueira. Uma perda lamentável, perdemos um grande amigo, Jorge Cerqueira.
Os sentimentos aí, condolências.
Aí,
né?
Do sargento Santos Silva.
Santos Silva, um abraço pra você. Paulo José tá chegando pra fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
A doação de sangue é uma demonstração de amor ao próximo e à vida. É um gesto de amor. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Doe. Bom dia a todos. Bom dia, bancada. Vamos com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. A justiça manteve a prisão de Valéria Maria de Jesus, suspeita do assassinato da jovem Kelly Amorim, de 23 anos, em Vitória da Conquista. O crime aconteceu no loteamento Vila de Conquista, na casa da vítima. Kelly foi morta a facadas na frente do filho de 3 anos. De acordo com o relatório policial, Valéria confessou ter assassinado Kelly assim que foi presa, momento após o crime. Kelly seria ex-companheira do atual companheiro de Valéria. O assassinato teria sido motivado por ciúmes. A Polícia Militar de Potiraguá, em conjunto com a Polícia Civil, iniciou na noite da última terça-feira e segue uma operação de combate ao furto de gado em toda a região. A ação abrange Potiraguá, Gurupamirim, Itaimbé, Coreia, ali distritos, além dos municípios de Itarantim e Maiquinique. O objetivo é, claro, intensificar o policiamento e inibir a atuação de criminosos que voltaram a agir nos últimos dias. Após um longo período sem registros desse tipo de crime, produtores rurais começaram a relatar novos furtos. Com rondas, abordagens e monitoramento em pontos estratégicos, as forças de segurança buscam restabelecer a tranquilidade no campo e garantir que os responsáveis sejam identificados e presos. A operação segue em andamento e deve continuar pelos próximos dias. Rafael Rodrigo Reis Pinto, de 42 anos, foi assassinado a tiros nesta madrugada, ali na área rural do distrito de Curumuxatiba, no Prado. O crime ocorreu por volta das 5h50 na Rua dos Canários, bairro Mangapinha, ali no sítio Vitória. Segundo informações que chegaram à nossa redação de populares, ao amanhecer, encontraram o corpo da vítima caído ao chão com múltiplos tiros na região da cabeça. A polícia isolou o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica DPT, ali de Teixeira de Freitas. O delegado titular, Dr. Kleber Gonçalves, autorizou a remoção do corpo para o IML, Instituto Médico Legal, para ser examinado e, após os procedimentos, ser liberado para a família. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. As investigações seguem sob responsabilidade do Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Prado. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo, um abraço pra você. Alô, Marcos Teles, obrigado pelo carinho. Um abraço aqui à turma que tá lá em Uno ouvindo a gente. Olha, muito obrigado. Sem a imprensa a gente não consegue, sem vocês não conseguimos. Deus abençoe sempre. Um junto e misturado aí. Seu repórter, final de mais um Tropa de Elite. Alô, Humberto Demétrio. Betinho, meu primo, meu padrinho. Prepara o café. Prepara o café.
Alô, Pedrinho Ávila. Aquele abraço pra você. Tá com o rádio ligado. Teotônio Vilela.
Tá chegando ele, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã Gabriela FM. A gente se encontra amanhã às 6, se Deus quiser.
Acabou o milho, acabou a pipoca.
Quando souber que o Jegue
vai morrer, pode vender a cangalha.
Venda a cangalha, viu? Um abraço a todos, valeu pela audiência e pela paciência. Tropa volta amanhã no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico.
Você curtiu? Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.